Muito boa tarde, senhores deputados. Peço desculpa pelo atraso no início desta reunião, mas estava noutra tarefa e fui avisado que era necessária aqui a minha presença. Começo por dar as boas-vindas à senhora deputada, não sei se já está ligada, à senhora deputada Alexandra Evangelista, que vem substituir o deputado do PSD, Dinis Faísca, e, portanto, bem-vinda. Informo, já devem ter visto os vossos e-mails, que a audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para o orçamento de 2025 será no dia 4 de novembro, segunda-feira, às 15h30. Temos aqui outro ponto. O deputado Rui Tavares está novamente em missão no estrangeiro e solicita o adiamento do ponto 4, sendo o terceiro. O terceiro adiamento, segundo o artigo 100-A do RAR, temos que deliberar nesta comissão esse pedido de adiamento. Alguém tem algum grupo parlamentar, tem alguma coisa a opor?
Não, mas posso aqui.
Sr. Deputado Paulo Neste.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que é sempre compreensível estes pedidos de adiamento, mas já vamos no quarto. Portanto, eu penso que tem que haver bom senso, não, é até por uma simples razão, no caso até nem me parece que seja isso, mas pode acontecer de nós estarmos a discutir temas que já se passaram há meses e, portanto, podemos cair, como dizem os franceses, no ridículo, por isso temos que ter algum bom senso, não faço ideia como é, mas evitar que isto aconteça, que já vamos na quarta vez que adiamos, e não é só este. E outros são sobre temas que eram de atualidade, que entretanto já foram resolvidos, ou que já foram até tomadas outras iniciativas e que nós andamos a protelar aqui na Comissão. Portanto, só para dizer, Sr. Presidente, que isso devia de ser evitável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Daremos nota ao Sr. Deputado Rui Tavares dessa situação, mas a Comissão é soberana e, portanto, decidiremos aqui aquilo que entender. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte não temos nenhuma objeção, até porque se trata de um pedido que é feito pelo próprio LIVRE e também porque este projeto de resolução que aqui nos é apresentado tem uma natureza diferente, porque não passa propriamente de prazo e só passará de prazo se, entretanto, o Governo fizer a ratificação do Tratado do Alto Mar. E, portanto, nestas circunstâncias é algo que eventualmente poderá apenas dizer respeito ao LIVRE, que quer ver ratificado, um projeto que a única coisa que tem como característica é dar seguimento a um processo de ratificação que foi apenas suspenso devido à dissolução da Assembleia da República, senão certamente que já teria até provavelmente sido ratificado. Portanto, da nossa parte, neste contexto, não há nenhuma objeção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Mais intervenções? Deduzo pelas intervenções que aqui produziram que não há nenhum obstáculo a este adiamento, portanto será novamente adiado. Passo ao ponto 2, os projetos de resolução que baixaram para a apreciação na especialidade. Na última sexta-feira foram aprovados na generalidade e baixaram à comissão para a apreciação na especialidade o projeto de resolução. Queres começar este?
Não, continua.
Projeto de resolução número 255 do PAN, que recomenda ao Governo que condena a aprovação pelo Afeganistão da lei sobre propagação da virtude e prevenção do vício e apartheid de género em curso naquele país contra meninas, raparigas e mulheres. Baixou também o projeto de resolução número 275 da Iniciativa Liberal para que o Governo inste perante o Tribunal Penal Internacional que as medidas declaradas pelo regime talibã contra as mulheres afegãs sejam consideradas crime contra a humanidade. E baixaram mais dois sobre o mesmo tema, vou abster-me de ler, do Bloco de Esquerda e do PS, portanto, o projeto de resolução 286 e 296. O que é que propomos, em termos de tramitação e calendário? Que até dia 24 possamos apresentar as propostas de alteração, se concordarem. No dia 25, o envio do mapa comparativo, se houver portanto, muitas alterações, e depois 29, a última reunião antes da discussão, portanto, antes da audição do Sr. Ministro, discussão e votação na especialidade, em comissão. Portanto, é esta a proposta da mesa. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta vai mais ou menos no mesmo sentido, mas tem aqui um detalhe, que é, sim, acho que é importante que haja um mapa comparativo que seja feito pelos serviços, mas com os diferentes pontos de cada um dos projetos de resolução. E depois, em função disso, porque senão é isso que nos permite ter uma leitura mais adequada das diferenças que pode haver entre os diferentes pontos, e porque muitos se repetem, e isso é um trabalho que é fundamental para nós, temos esse quadro comparativo, que é para depois, então sim, fazermos a proposta, em simultâneo, das propostas de alteração.
Deputado Paulo Pisco, não me lembro se nos entendemos, ou foi eu que percebi mal. Portanto, discorda deste calendário que propomos, é que o mapa comparativo só pode vir depois da apresentação das propostas de alteração.
Sr. Presidente, não discordamos do calendário. Os serviços podem fazer esse mapa comparativo, enviar-nos rapidamente, exatamente, e que é para depois nós fazermos a apresentação das propostas de alteração. Podem fazê-lo...
Exatamente. Mais intervenções neste ponto? Concordo todo, Sr. Deputado Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer, já agora cumprimento os deputados, apenas para dizer que nós temos aqui só um ponto, na verdade, que é referente ao PAN, eu já tinha falado dele no, quando se apresentou a primeira vez aqui, e que esse eu realmente gostaria de ver alterado, mas se calhar depois de se apresentarem os pontos, tirando isso, a substância dos...
Terá oportunidade, okay, com este calendário. Mais intervenções sobre esta nossa proposta? Podemos avançar, então. Fica assim decidido. Temos um segundo bloco, portanto, de projetos de resolução que baixaram para a apreciação na especialidade, do Chega, do PSD, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, todos relacionados com a Venezuela, e o mapa é igual àquele do ponto anterior, 24... prazo para a apresentação de propostas de alteração, 25 envio do mapa comparativo, 29 discussão e votação, sendo que, se os deputados entenderem, podemos ir de encontro àquilo que o deputado Paulo Pisco sugeriu na anterior e enviar já o mapa comparativo a priori, que facilita o trabalho dos grupos parlamentares. Certo? Sr. Deputado.
É exatamente isso, ter o mesmo procedimento que relativamente ao ponto anterior.
Parece-me pacífico, certo? Podemos avançar? Vamos passar então à apresentação de projetos de resolução, não sem antes informar que o LIVRE prescinde da apresentação do projeto de resolução 243, relativo vozes femininas são silenciadas na luta pela liberdade do Irão. E no seguimento também deste tema, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do deputado Eduardo Pacheco de Amorim, num projeto de resolução que recomenda ao Governo que defenda, junto do Irão e da comunidade internacional, os direitos das mulheres iranianas. Faça força, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Limitar-me a passar pela parte resolutiva, onde requeremos que o Estado português manifeste, junto do Governo da República Islâmica do Irão e de todos os fóruns internacionais em que participamos, nomeadamente a União Europeia e a Organização das Nações Unidas, a indignação do povo português perante a maré de repressões violentas de que são vítimas as mulheres iranianas, que exorte a República Islâmica do Irão a pôr fim imediato a toda a forma de discriminação e ou perseguição baseada no sexo, a respeitar em plenitude os direitos humanos, e por isso universais, das mulheres iranianas e a abandonar com efeitos imediatos a Operação Nor. Finalmente, que informe Teherão das consequências inevitavelmente deletérias para a relação luso-iraniana das medidas discriminatórias impostas pela República Islâmica às mulheres do Irão. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pacheco de Amorim. Passo agora a palavra para a deputada Marisa Matias para a apresentação do seu projeto de resolução. Apoio às mulheres do Irão e à sua luta pela liberdade.
Obrigada, Sr. Presidente. Também, peço desculpa. Também serei breve. O texto da resolução é de conhecimento de todos os deputados e deputadas desta Comissão e, portanto, na linha, aliás, do que já tem sido discutido muitas vezes nesta Comissão, o projeto de resolução que apresentamos procura, de certa forma, ir em linha com aquilo que são as conclusões de várias organizações internacionais e de que têm sido declarações, aliás, de várias organizações internacionais, da Amnistia Internacional, da ONU, mas em particular a missão que a ONU realizou neste país a propósito da investigação da morte de Mahsa Amini e das situações de repressão que seguiram a este assassinato e às manifestações que decorreram deste assassinato. E, portanto, a própria missão de investigação das Nações Unidas apela aos países, pelo facto de se estar a testemunhar uma possibilidade de crimes contra a humanidade na forma como as mulheres têm sido atacadas, e por isso nós entendemos que Portugal se deve posicionar a favor das mulheres iranianas de forma concreta, e em relação à parte resolutiva é isso que nos manifestamos, no sentido não só de disponibilizar-se para acolher em Portugal mulheres iranianas que sejam perseguidas pelo regime, como também recomendando ao Governo que reconheça a violência de género e a perseguição baseada no género como fundamento para a requisição de asilo. Entendemos que desta forma poderia alargar-se a capacidade efetiva de Portugal manifestar a sua solidariedade com as mulheres do Irão.
Muito obrigado pela sua intervenção, Senhora Deputada. Quem quer intervir? Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ali aos colegas. Sr. Presidente, nós, naturalmente, o Partido Social Democrata acompanha os votos de condenação das atitudes do Governo de Teherão em relação, aqui aliás estão identificados alguns dos casos, mas em relação às mulheres e à perseguição política que é feita no país. Aliás, eu lembrava que o Governo português, seja o atual, sejam os governos anteriores, temos juntas Nações Unidas, em especial do Conselho de Direitos Humanos e do caso da reunião 55, que foi precisamente este ano, em que Portugal co-patrocinou a resolução que renovou o mandato da Missão de Apuramento de Factos e do Relator Especial para a Situação dos Direitos Humanos no Irão. Portanto, Portugal tem sido um país exemplar na condenação da violação dos direitos humanos no Irão, não só a nível multilateral das Nações Unidas, como também, e tem sido repetido, a nível bilateral, já que Portugal tem-se mantido firme na defesa do respeito aos direitos humanos, reiterando junto às autoridades iranianas e por várias vezes, junto à Embaixada cá em Portugal, as posições que temos defendido nos contextos, sejam eles da União Europeia, seja também nas Nações Unidas. Portanto, a nossa condenação firme do desrespeito dos direitos humanos na República Islâmica do Irão é mais do que clara por parte do Governo português e, naturalmente, o PSD acompanha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Boa tarde a todos. O Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, acho que todos nós estamos conscientes que esta é uma das matérias em que não existem divisões nenhumas entre os diversos grupos parlamentares. De uma maneira geral, nós temos vindo já desde há bastante tempo, muito particularmente desde que houve uma sublevação, se assim se pode dizer, da sociedade iraniana relativamente à repressão na sequência da morte pela polícia dos costumes de Mahsa Amini. Desde essa altura foram feitas várias condenações que de alguma maneira estão de uma forma ou outra refletidas aqui nos diferentes pontos de cada um dos projetos de resolução que aqui nos são apresentados e, portanto, há uma convergência relativamente à condenação da repressão que tem existido no Irão e, muito particularmente, tudo aquilo que tem acontecido no que diz respeito às execuções e à repressão violentíssima sobre as mulheres e, portanto, não haverá grandes diferenças entre os diferentes partidos. mas, no entanto, o único reparo que eventualmente nós aqui deixaríamos diz respeito a um dos pontos que aqui é apresentado pelo Partido Chega, quando diz que terão todas as consequências inevitavelmente deletérias para as relações luso-iranianas. Portugal e o Irão, apesar das sanções que agora impendem sobre o Irão, mas o Portugal e o Irão têm relações também que são históricas e que hoje o facto de haver um regime desta natureza, também temos essa esperança que não seja assim para sempre. E ser inevitavelmente deletérias é uma adjetivação bastante forte na medida em que refere a destruição das relações. Eu acho que nenhum país quer a destruição das relações com outro país e, portanto, a nossa sugestão, eventualmente, isto, até porque depois isto será objeto de votação e virá de novo à Comissão, mas se houvesse uma alteração deste adjetivo para qualquer coisa como negativo ou prejudicial, ou muito prejudicial ou muito negativo, eu creio que ficaríamos também um pouco a ganhar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agora vamos já ouvir os autores, que é para abreviar. Sr. Deputado Paulo Pisco, obteve o objetivo que desejava, com que sonhava? Obteve? Pronto. Então, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Procurando ser breve, o CDS também se associa a estes pontos, a estes votos que estão agora a ser apresentados e discutidos nesta comissão. Fundamentalmente estamos a falar de questões de violação de direitos humanos, de agressões a mulheres, e seguramente que o CDS está associado a estes votos. Pequenos comentários, salientamos de facto a contínua violação dos direitos humanos e das mulheres iranianas, especialmente à luz da nova lei, que reforça a repressão das mulheres no Irão. Reforçamos o compromisso de Portugal nos fóruns internacionais com a defesa dos direitos das mulheres e a condenação de práticas discriminatórias, como tem acontecido sempre, e é importante também destacar o papel do Ministério dos Negócios Estrangeiros na condução das relações diplomáticas e nas intervenções junto do Irão. Concordamos também com o objetivo do Bloco de Esquerda de proteger as mulheres. Apenas gostaríamos de sublinhar, relativamente ao voto que é apresentado, que a atual legislação portuguesa, na nossa opinião, já prevê a possibilidade de asilo que tenha como motivações a religião, a opinião política ou a integração em grupo social. E por isso eu diria que o reconhecimento adicional do Estado português relativamente à violação contra as mulheres como fundamento de asilo será, em princípio, desnecessária. Mas, enfim, é algo que podemos analisar, porque nos parece que a lei portuguesa já prevê essa proteção. Mas, enfim, em termos gerais, estamos sintonizados com os votos que foram apresentados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, fechamos aqui este ponto, uma vez que não houver a votação, e vamos saltar o quarto a pedido... Ai, não, peço desculpa, não vamos saltar nada. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz está bem escrito, não é verdade? Faz favor, Sr. Deputado, peço desculpa.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Não há problema nenhum, até porque, da parte da Iniciativa Liberal, obviamente nos associamos a estes projetos, até porque a Iniciativa Liberal, recordo que apadrinhou alguns iranianos que são vítimas destes ataques aos direitos fundamentais e à liberdade e à liberdade, e, portanto, não podemos deixar-nos associar a tudo aquilo que já foi dito, e era só nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Saltamos então o quarto. Ah, Marisa, desculpa. Sr. Deputado Marisa Matias, tem a palavra.
Desculpa, é só para dar uma informação no seguimento do que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Núncio. Nós pedimos parecer jurídico em relação a essa questão e não nos foi dada a garantia de que essa discriminação estivesse já coberta pela legislação portuguesa e foi a razão pela qual mantivemos esse ponto resolutivo. Não sendo totalmente claro, achamos que a clareza aqui faz falta e faz sentido manter, e é por isso que decidimos manter. Só esse esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo esclarecimento. Saltamos o ponto 4, uma vez que o LIVRE solicitou o adiamento. Esta matéria já foi tratada?
Já foi deliberado, já.
Já foi deliberado, não aceita mais adiamento, certo?
Foi aprovado o terceiro adiamento.
Ah, foi aprovado o terceiro adiamento? Ah, então qual é o problema? A legislatura ainda é longa. Ora bem, passamos ao ponto 5, a apresentação e discussão do projeto de resolução 379, que recomenda que o Governo continue a apoiar, de iniciativa liberal, a Ucrânia na defesa contra a agressão russa e reforce os esforços diplomáticos, económicos e militares em coordenação com os seus parceiros internacionais. Da mesma matéria, temos do Bloco, a apresentação e discussão... estou nada à mesma matéria, peço desculpa. Temos aqui este ponto. Sr. Deputados, este é um ponto que se explica por si próprio. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, quer apresentar este ponto que, tratando-se de uma evidência, dispensa a prova? Faz favor.
Isso é verdade, mas ainda assim parece-nos importante apresentar este ponto, uma vez que há praticamente 2 anos e 8 meses que a Ucrânia e os ucranianos acordam todos os dias numa realidade de verdadeiro terror, motivada por uma agressão russa sem qualquer tipo de precedente e um ataque não provocado, e isto convém referir e deixar bem sublinhado, contra a Ucrânia, que não só viola a soberania de um Estado europeu, mas também viola direitos fundamentais e o direito internacional e da paz na nossa região. Mesmo diante de enormes sacrifícios e tragédias, os ucranianos têm mostrado uma coragem ímpar, resistindo a atrocidades que vão desde ataques indiscriminados a áreas residenciais até à destruição de infraestruturas civis, e eu recordo a destruição de um hospital infantil muito recente, o que desde logo é demonstrativo da determinação digna da admiração do povo ucraniano em defender a sua liberdade e a sua integridade territorial. Estes atos representam crimes de guerra e, como tal, devem ser responsabilizados. Como sabemos, a União Europeia, da qual Portugal é membro ativo, mobilizou uma ajuda significativa para a Ucrânia, somando cerca de 108 mil milhões de euros, dos quais 39 mil milhões são para assistência militar, e este esforço é crucial para fortalecermos as capacidades de defesa da Ucrânia e assegurar também a resistência a uma agressão que não visa apenas o seu território, mas a estabilidade e a própria segurança da Europa. Neste contexto, e como o Sr. Presidente bem disse, a nossa resolução é clara e inequívoca e recomendamos que o Governo continue a apoiar a Ucrânia com uma assistência que deve ser não só política, mas também económica, humanitária e militar, até porque, além disso, é fundamental que Portugal se mantenha ativo nas discussões internacionais, particularmente nas instâncias da União Europeia e da NATO, para garantirmos uma resposta unida e eficaz à agressão russa. Portanto, é imperativo que defendamos a responsabilização dos crimes cometidos pela Federação Russa e apoiamos a reconstrução da Ucrânia, utilizando, entre outros, os bens russos confiscados. A adesão da Ucrânia à União Europeia é uma prioridade que para nós nos parece estratégica e que devemos apoiar ativamente, e concluo dizendo que conclui apelando a uma ação conjunta de todos nós para que possamos garantir não apenas a sobrevivência da Ucrânia, mas também a proteção de valores que todos nós e bem defendemos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Imagino que todos os colegas presentes e os partidos representados na reunião não tenham nada a acrescentar a esta matéria, e eu sugeria, se ninguém fizer questão de usar a palavra, que passássemos ao ponto seguinte. Acho que estamos todos em linha com as declarações aqui produzidas pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Ora, muito bem. E com isto entramos em mais uma matéria, e desta feita é o Bloco de Esquerda. Projeto de Resolução 398, que recomenda ao Governo que declare Israel Katz, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, persona não grata em Portugal. Sr. Deputado Amisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Já em relação a ele, a este, imagino que haja várias considerações. Seja como for...
Haverá, mas serão todas muito breves.
Sim, mas eu procurarei ser breve também, até porque creio que o próprio voto se autoexplica, portanto não... Mas aproveito para poder dizer alguns dos fundamentos que nos levaram à apresentação deste voto. Como é do conhecimento dos senhores e das senhoras deputadas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado de Israel declarou no dia 2 de outubro António Guterres, que traz já das Nações Unidas, como persona não grata, sendo este banido da entrada no país. E, portanto, o que é feito, o que é dito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel para esta declaração é de que António Guterres não terá condenado nem o ataque do Irão, nem o ataque do Hamas, e que dará apoio a terroristas, violadores e assassinos. Isto é a citação, não sou eu que estou a inventar estas palavras, é a citação do que foi dito pelo Sr. Ministro. Ora bem, não é verdade, e aliás, não só estas afirmações são obviamente falsas, porque existe a condenação do Secretário-Geral das Nações Unidas ao ataque do Hamas, existe a condenação aos recentes ataques com mísseis do Irão a Israel, e portanto são todas informações que são facilmente verificáveis daquilo que têm sido as posições sucessivas do Secretário-Geral das Nações Unidas. O que de facto António Guterres não tem feito é fechar os olhos às atrocidades cometidas pelo Estado de Israel em Gaza e em particular em relação às crianças. E por isso nós entendemos que, tendo em conta que esta ação do Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita não parece ter outra intenção que não seja a tentativa de intimidar e condicionar a ação do Secretário-Geral das Nações Unidas e da própria ONU, tendo em conta que é uma declaração que é baseada em mentiras, totalmente baseada em mentiras, e tendo em conta que continua a existir a agressão de Israel em relação a civis em Gaza, e portanto que o direito internacional já tem esse reconhecimento feito, aliás o Tribunal Internacional de Justiça, do qual somos membros também, tem várias declarações a respeito, e tendo em conta que António Guterres, além de Secretário-Geral das Nações Unidas, é também cidadão português e ex-primeiro-ministro do nosso país, entendemos que Portugal deve comunicar que não aceita este tipo de acusação, e por isso, caso Israel não recua na decisão em relação a António Guterres, deve declarar também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, como persona não grata, numa base do bom princípio de reciprocidade nas relações diplomáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos este voto, este projeto de resolução, com toda a consideração para a Sra. Deputada Marisa Matias, mas pensamos que isto tem um foco único, que é, por exemplo, esquece o Hamas, que é um grupo terrorista, ou seja, esquece boa parte do historial que está por detrás de todo este conflito e centra apenas no Dr. António Guterres. Como é evidente, o PSD é solidário com o Secretário-Geral das Nações Unidas. Não diria que seja por ser português, aliás, a senhora deputada levanta essa questão, devemos acompanhar por ser um português, mas eu tenho dúvidas que mantivesse esse princípio se estivéssemos a falar de José Manuel Durão Barroso ou de outros portugueses que já ocuparam lugares de grande destaque internacional. Mas pronto, mas isto só para lhe dizer que não há dúvida que o Partido Social Democrata lamenta profundamente a posição do governo Tel Aviv em relação ao secretário-geral das Nações Unidas. Fomos muito claros aqui já nesta comissão mais que uma vez. Agora não nos parece que faça sentido, é até quase extemporâneo, se falar, recomendar ao governo colar o ministro dos Estrangeiros de Israel como persona não grata em Portugal, até porque essa questão da reciprocidade que a senhora deputada fala é reciprocidade bilateral. E o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português, que eu saiba, não foi declarado persona não grata em Israel. Portanto, a questão da reciprocidade perde logo o argumento básico, que é o nosso ministro não foi classificado persona não grata, por isso não temos que ter a reciprocidade. Estamos a falar de relações bilaterais e não do multilateralismo, que é o caso do Secretário-Geral das Nações Unidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do Grupo Parlamentar do PS vai mais ou menos no mesmo sentido daquela que foi agora pronunciada pelo Grupo Parlamentar do PSD, pelo nosso colega Paulo Neves. Embora grande parte da argumentação que está neste projeto de resolução seja uma argumentação onde nós nos revemos relativamente à forma como, muito particularmente, Israel tem visado as Nações Unidas, e, no entanto, nós sempre dissemos que não se pode confundir a pessoa com a instituição. E, na realidade, um ataque a António Guterres, é, acima de tudo, um ataque à instituição e, portanto, nós temos-nos posicionado contra o que isso significa em termos de degradação da importância que têm as Nações Unidas e a importância que tem a Carta das Nações Unidas e o direito internacional e, portanto, nessa linha nós revemos-nos em muitas das... dos argumentos que aqui são explicitados neste projeto de resolução. Também acho que Israel tem tido, de facto, uma posição que é completamente inaceitável e, em alguns casos, quase que diria, mesmo infame, quando diz que dá apoio, que António Guterres dá apoio a terroristas, violadores e assassinos, julgo que isto é algo que nós não devemos deixar passar. Mas uma coisa é a questão da pessoa e outra coisa é a questão da instituição.
Não, pergunto, deputado, e a nós questão... não se aprovou já uma moção de repúdio por essas declarações. Isso é que se podia fazer. É.
Isso já foi discutido e já foi aprovado. Agora, até porque o deputado Paulo Neves tem razão, não se trata de uma questão de reciprocidade, porque não há nenhum tipo de corte de relações a nível bilateral com o Estado português, nem com nenhum outro membro do governo português. Além do mais, isto seria uma forma de criar um conflito de natureza diplomática com Israel, que eu acho que é de todo indesejável, apesar de Israel ter tido algumas posições que têm sido desagradáveis para Portugal, que no exercício livre do seu direito à crítica à guerra que está em curso, tem sido bastante pouco diplomata relativamente ao nosso país. Portanto, só para dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, também não acompanhamos esta iniciativa.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Marisa Matias, não estando aqui em causa as razões da falta delas, que que possa haver sobre o Sr. Engenheiro António Guterres, o que está em causa aqui é que o Sr. Engenheiro António Guterres falou como, e todas as posições que têm tomado, tem sido como Presidente da Organização das Nações Unidas e não como português. E, portanto, julgo que não cabe aqui estabelecer este tipo de relação. Portanto, não vemos, nesse aspecto, não vemos qualquer relação entre uma coisa e outra. Portanto, entendemos que a retirada, ou considerar a pessoa não grata, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, não acompanharemos esta resolução, este projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Múcio.
Nós também não nos associamos a este projeto de resolução. O facto de Israel ter declarado persona non grata ao Secretário-Geral das Nações Unidas não justifica minimamente, do nosso ponto de vista, que apliquemos a mesma solução ao Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, e a nacionalidade do Secretário-Geral não altera, na nossa perspectiva, esse enquadramento. Duas notas rápidas finais. Em primeiro lugar, registar que este projeto de resolução continua a manter uma ausência total de condenação relativamente ao outro lado do conflito, ao Hamas, critica fortemente as ações militares de Israel, mas não há uma única menção à condenação dos ataques violentos, quer perpetrados pelo Hamas, quer por outros grupos militantes naquela zona. E por outro lado, entendemos que, por isso e em conclusão, uma posição justa e construtiva e equilibrada teria que abranger os dois lados do conflito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Marisa Matias... Ah, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra. Faz favor.
Está escondido.
Obrigada, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal também se associa a esta oposição, a este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, acrescentando apenas que não nos podemos esquecer que Israel é a única democracia plena no Médio Oriente, com quem mantemos relações diplomáticas e por isso mesmo temos de ter algum cuidado para conseguirmos preservar essas mesmas relações diplomáticas, e parece-nos que não é pelo facto de o secretário-geral da ONU ser presidente, de ser português, que se deva por esse motivo também fazer com que este Parlamento se pronuncie só pelo simples facto de se tratar de um português, porque no final de contas, são relações diplomáticas que têm que ser preservadas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, deseja finalizar o debate, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não vale a pena continuarmos esta discussão, já sabemos quais são as bases de divergência, só quero descansar o Sr. Deputado Paulo Neves, porque como é evidente, se houvesse uma declaração em relação a José Manuel Durão Barroso, declaração de persona não grata, com base em acusações falsas, não havia nenhuma hesitação da parte do Bloco de Esquerda em relação a essa solidariedade, e portanto nem sequer percebi essa associação, nem percebo o argumento que ele é trazido para aqui, mas seja como for, não é suposto votarmos hoje, fizemos a discussão, votaremos na altura própria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com isto, podemos em condições de passar ao ponto seguinte, que se refere à votação de um conjunto de projetos de voto que foram objeto já de um trabalho prévio, com vista à consolidação e compromisso. Há, portanto, um voto comum, é o do Chega, do PSD e do CDS-PP, respectivamente 368, 362 e 368, todos eles respeitantes ao regime iraniano e às ações deste país, da República Islâmica do Irão, sobre a população do Estado de Israel e sobre a destabilização da região. Sr. Deputado, alguém objeta ao texto comum, elaborado por uma alma qualquer? Foi um justo plenário. Que magnífico trabalho em comum. Vamos votar? Alguém objeta a que se vote? Não se pode? Pode-se? Vamos embora. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Maravilha. Passamos ao ponto 8º, apresentação, discussão e votação do projeto 387-16 do PSD, pesar pela morte da jornalista ucraniana Victoria Rostina, enquanto se encontrava sob custódia russa. Quem vai usar a palavra? O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata apresenta este voto de condenação pela morte da jornalista ucraniana Victoria Rostina, enquanto se encontrava sob custódia das autoridades russas. Esta jornalista de 27 anos era bastante conhecida pelas muitas reportagens que elaborou com enorme coragem sobre o conflito provocado pela invasão da Rússia à Ucrânia e foi encontrada morta sob custódia das autoridades russas. Foi em agosto de 2023, quando foi detida arbitrariamente pelas autoridades russas. A sua morte ocorreu durante uma transferência para uma prisão também em Moscovo e soma-se naturalmente à lista cada vez mais crescente de violação dos direitos humanos cometidos pela Rússia em território ucraniano, incluindo detenções arbitrárias e também a tortura. Assim, na parte resolutiva, nós sugerimos que a Assembleia da República expresse o seu pesar pela morte da jovem jornalista, endereçando aos seus familiares e amigos e ao governo também da Ucrânia os mais sentidos pêsames, e aproveitamos também, naturalmente, para condenar as práticas russas que já levaram à morte vários jornalistas desde a invasão russa do território ucraniano, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso perguntar quem se associa a este voto e deseja usar a palavra? Sr. Deputado, deseja usar a palavra? Faz favor, Sr. Ricardo Dias Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para dizer que realmente nos associamos a este voto, inclusivamente porque isto é uma prática inadmissível que tem sido cada vez mais frequente por parte da Federação Russa e, portanto, lá que todos os gestos que podemos fazer para recriminá-los não são suficientes, seguramente. Muito obrigado.
Não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco, muito brevemente, suficientemente, associa-se, não precisa da palavra.
No mesmo sentido, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os demais deputados representantes dos respectivos grupos também. Isto vota-se ou não?
Sim.
Eu acho que se vota. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo ponto, que é o 9º. PS, condenação pelos ataques de Israel à Unifil no Líbano. BE, condenação pelos ataques de Israel à Unifil no Líbano. É o 388 e o 389. Os seus deputados desejam apresentar estes projetos?
Muito rapidamente,
João Paulo Rebelo, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, os factos são conhecidos e, portanto, o Partido Socialista apresenta este projeto de voto no sentido de condenar as forças de defesa de Israel, apelar à contenção e ao fim das hostilidades também no Líbano e, portanto, é o que resulta da parte resolutiva e esperamos o acordo
de todas. Sra. Deputada Marisa Matias.
Sr. Presidente, também muito rapidamente, a nossa proposta vai no mesmo sentido. Entendemos que deve ser condenada este ataque. Na realidade foi um ataque que foi feito pelo Exército e pelas Forças de Israel à missão de paz das Nações Unidas no sul do Líbano, uma missão, aliás, que contou durante vários anos com a presença de um contingente militar português, que tive a oportunidade de visitar e de várias vezes, aliás, noutras funções que agora aqui não dizem respeito, mas para dizer que, ao contrário do que foi dito por Netanyahu, que justificou o ataque com o pedido que tinha sido feito ao Secretário-Geral das Nações Unidas para que as tropas da UNIFIL se retirassem, o Governo de Israel não tem qualquer poder, nem pode pedir para que sejam retiradas as tropas da UNIFIL. Para isso teria que haver uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A missão da UNIFIL é muito clara, aliás, é uma missão que não prevê operações beligerantes e, portanto, não havendo sequer essa hipótese, nem essa desculpa, digamos assim mais coloquialmente, o Governo de Israel o que fez foi atacar deliberadamente as tropas em missão de paz das Nações Unidas e devemos condenar esse ato, e é aquilo que fazemos com esta proposta de texto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos Srs. Deputados, vamos fazer um voto comum da Comissão, há condições políticas para isso? Sr. Deputado Pacheco Amorim tem a palavra, faz favor.
Era, se vão fazer um voto comum para discutir depois, ok, se não também gostava de dizer qualquer coisa sobre isso.
Pronto, então o melhor é dizer qualquer coisa, porque no futuro não sabemos. Ainda fica privado da fala, depois é mais chatice, faz favor.
No que disse aqui na última sessão, isto para historiar um bocado, para se perceber também o que é que aconteceu. Peço desculpa, são factos. Dia 11 de agosto de 2006, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou por unanimidade a Resolução 1701 para terminar com a guerra no sul do Líbano. A resolução ordena que a região a sul do rio Litania, até à fronteira com Israel, seja toda desarmada ou fosse toda desarmada e patrulhada pelo exército libanês e pela UNIFIL. Ou seja, a resolução 1701 exigia a retirada das tropas israelitas do sul do Líbano e das forças e milícias do Hezbollah. Israel cumpriu e retirou todas as suas tropas. O Hezbollah não cumpriu e não só manteve as suas forças, como as reforçou. Passaram 18 anos. E o que fez a Força de Paz da ONU, a UNIFIL? Nada. Nada. Não fez cumprir. Ou seja, Israel cumpriu, foi o pacto da história, os outros não cumpriram. A ONU nunca foi capaz de impedir que o Hezbollah violasse a Resolução 1701. Mas mais, a presença das forças do Hezbollah no sul do Líbano tornou-se cada vez mais ameaçadora para Israel devido à aquisição de mísseis e drones mais sofisticados. Resultado? A população do norte de Israel está refém das armas do Hezbollah, sendo que neste momento há quase 100 mil israelitas no norte do país refugiados no sul de Israel. 5. Israel deu 18 anos à ONU para garantir a segurança no sul do Líbano e desarmar o Hezbollah. A ONU não foi capaz de o fazer. Obviamente, assim sendo, competiria a Israel fazê-lo, jogo que ninguém tem dúvidas sobre isso. Pelo menos para fazer regressar 100 mil cidadãos a casa. São dados objetivos e, como tal, irrefutáveis. Ora bom, a UNIFIL não só não fez nada durante 18 anos, como pelos vistos está a atrapalhar. Mas, a 90 metros das instalações que dizem que foram atacadas, também não é muito claro que tenham sido atacadas pela UNIFIL, havia um poço de acesso a corredores e a labirintos, que provavelmente estariam, como é usual, debaixo das próprias instalações da UNIFIL. E foi, tanto quanto sei, a atacar esse poço, que houve um embate de um tanque na porta das instalações. Julgo que foi isto. Ora, bom, eu acho que aqui podemos condenar toda a gente, exceto Israel. Israel exigiu que a UNIFIL se retirasse. Eu compreendo que quis ir, tal, só, não fez nada, não ajudou, só está a atrapalhar. Temos opiniões diferentes, senhora deputada. Não, mas isto também é matéria de facto.
Olá, Sr. Deputado da Marisa.
Não,
muito bem.
Portanto, nós não seguiremos.
Muito bem. Até agora, iluminados pelo Sr. Deputado Delgado Alves, parece que temos que votar separadamente e depois só se verificar aqui a aprovação de ambos é que se procede ao cozinhado final. Com certeza, Sr. Deputado Paulo. Por quem é?
Muito obrigado. Sobre estes dois votos, o PSD vai se centrar no episódio, de facto, que houve de um ataque de Israel, de forças israelitas, à missão de paz no Líbano. Portanto, não estamos a desvalorizar de maneira alguma todo o processo histórico que já leva muitos anos, aliás, eu queria felicitar em especial o Bloco de Esquerda pelo historial que nos trouxe, e estou-lhe a ser o mais sincero possível, Sra. Deputada, muito dos dados que são aqui apresentados eu próprio os desconhecia e são factos, naturalmente. Agora, existe, é evidente, por parte do Bloco de Esquerda, sempre uma incidência muito sobre Israel, quase que esquecendo também que estamos a falar também do outro lado, que é o Hezbollah, que é de facto um grupo terrorista que torna Israel, em especial as populações do norte de Israel e todo o Líbano, que nós muitas vezes esquecemos que os libaneses, o povo libanês, também é refém do Hezbollah e é vítima do Hezbollah. E isso muitas vezes passa ao lado, ou quase sempre, do Bloco de Esquerda. Mas nós vamos centrar, de facto, este ataque, ou esta operação, se quisermos, contra a missão de paz, e de facto não há dúvida, eu quase que diria, tem que haver alguma parcimónia a atacar missões de paz. Como evidente, eu percebo aquilo que disse o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, existem provas que em algumas instalações das próprias Nações Unidas, aliás, alguns elementos dessas agências das Nações Unidas, isto já está mais do que comprovado, estavam do lado dos terroristas contra o Estado de Israel. Essa é uma verdade. Agora, eu quase que diria, nem sei se isto se deve dizer, que isto é muito politicamente incorreto, mas deve haver uma parcimónia num ataque a uma missão de paz. Também não vamos agora aceitar tudo. Portanto, Sr. Presidente, nós acompanhamos este voto contra a atitude das forças militares israelitas contra uma missão de paz no
muito
caso.
Bem. Sr. Deputado Paulo Neves. Podemos então passar à votação? Isto é para votar, não é?
Sim.
É, sim, senhor. Vamos votar os dois de acordo com a nova metodologia sugerida e bebida da sabedoria que inunda e transvasa o regimento da Assembleia da República. 388, 16 do PS, condenação pelos ataques de Israel Unifil. Quem vota contra? Quem se abstém? Vossas Excelências, abstêm-se? É isso?
Desculpa, votaram contra. Estamos a votar qual?
Temos que votar isto tudo, Sr. Deputado. Antigamente, quando seguíamos o instinto e a voz do bom senso, fazíamos de maneira diferente. Agora estamos nesta
portanto, coisa. Estamos a votar primeiro do Partido Socialista.
Exatamente.
Que se repetisse, por favor, Sr.
Com certeza, vamos repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Foi aprovada com a abstenção do Chega. E agora passamos com o voto contra do Chega. Peço desculpa. Mas de qualquer maneira, pois isto era tudo apanhado de nata pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Convém, temos aqui um freio de segurança. Temos aqui uma segunda instância. Ora bem, 389-16 primeiro do Bloco. Condenação pelos ataques de Israel à força interina das Nações Unidas no Líbano. Quem vota contra? Quem se abstém? Bom, aprovado. Com o voto contra do Chega e com a abstenção do PSD. Certo?
Certo.
Muito bem, fiz bem. Vossa Excelência votou como?
Abstenção.
Abstenceu-se também? Abstenceu-se também. Com certeza. Fica registado. Absteve-se. Muito bem. E então agora temos aqui um texto final, Srs. Deputados. Este texto final é só para votar. Pois devia. Já nem sei que procedimento foi, mas esse era o procedimento do bom senso. Este é o procedimento do bom senso. E aliás, como o costume também é fonte de direito, e nós nesta Comissão temos o costume de fazer isto melhor, não é? Como fizemos no caso do Irão, julgo que mais cedo ou mais tarde devíamos evitar isto, porque isto vai criar dificuldades desnecessárias. Esta metodologia que é sugerida pelo Regimento só serve para enfatizar diferenças e para trabalhar consensos, como se viu, não é? Porque, como é evidente, se fosse tudo tratado em conjunto, depois a gente pronunciava-se sobre um texto final já devidamente depurado de certas passagens. Mas, pois com certeza, foi como sempre fizemos. Mas agora veio esta última e inspirada. Sempre foi feito. Aqui nesta Comissão sempre se fez assim. Mas infelizmente há pessoas que gostam de brincar com o regimento quando podiam encontrar outras fontes, outras atividades lúdicas, alternativas à consistente, reiterada e imparável destruição do regimento da Assembleia da República. Agora vamos em direção ao ponto 10, que tem um texto final. Texto final. já só relativa à parte resolutiva, e refere-se ao voto 280-16 do LIVRE e ao 298-16 do PS. Tem a ver com a equipa de jornalistas portugueses. Já debatemos isto tudo, o texto final está feito. Quem vota contra? Vossa Excelência vota contra? Da RTP? Vota contra? Pronto. Então, quem se abstém? Aprovado com o voto contra do... O Chega acha que a RTP já merecia um corretivo há algum tempo e finalmente lhe foi aplicado. Muito bem, está tudo bem. Com certeza. Portanto, com certeza. Mas só se perdem, se caem no chão, o Sr. Deputado Paulo Núcio. Ora bem, Srs. Deputados, temos o ponto. Srs. Deputados, isto depois faz favor. Agora, Srs. Deputados, eu peço desculpa, vamos retomar a reunião, não há tempo a perder. Estamos todos um pouco espantados, mas o espanto faz parte da existência. Temos o ponto 11º, o grupo parlamentar do PAN solicita uma audição ao Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros sobre a situação de familiares portugueses residentes na faixa de Gaza. Senhor Vice-Presidente, posso pedir-lhe o favor de me substituir nesta... Já quase consegui chegar à ata, era o meu desidrato, mas fracassei miseravelmente, de modo que solicito o seu auxílio. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, caros colegas.
Agora a palavra à deputada Inês Sousa Real para apresentar um requerimento, certo?
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. Este requerimento tem em vista o contexto que atualmente se vive na faixa de Gaza, um contexto inqualificável em que milhares de civis, incluindo crianças e mulheres, enfrentam um cenário catastrófico de morte, fome e também desespero, sendo imperativo que a comunidade internacional tome ações imediatas, como bem sabemos, para pôr fim a esta catástrofe humanitária. No entanto, entre estes civis encontram-se pessoas com ligação familiar a Portugal, sendo no entender do PAN urgente que o Governo faça tudo ao seu alcance para retirar estas pessoas da faixa de Gaza. De acordo com a afirmação que nos foi feita chegar, existem pelo menos 143 familiares de cidadãos portugueses que permanecem retidos em Gaza sob condições extremas de risco de vida. Em março deste ano, o Governo tinha anunciado a evacuação de 14 pessoas ligadas a Portugal da faixa de Gaza, mencionando que a viabilidade dessas operações dependia também das autoridades locais. No entanto, e apesar da situação crítica que se vive, não sabemos o que é que está a ser feito para que sejam retirados os 143 familiares de cidadãos portugueses que continuam presos numa das zonas mais devastadas em termos globais. Compreendemos que existe uma complexidade diplomática que possa levar a que a resolução seja complicada, mas estamos a falar de uma questão de emergência humanitária que exige uma resposta célere e eficaz e assim também compreender que diligências em concreto é que estão a ser feitas para esse mesmo efeito. Nestes termos, o PAN propõe à presente Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas que se proceda à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para que possa prestar os esclarecimentos necessários sobre as ações que estão a ser desenvolvidas no sentido de proteger e resgatar a familiares de cidadãos portugueses que permanecem assim em perigo na faixa de Gaza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer intervir nesta matéria? Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este pedido do Bloco de Esquerda, do PAN, o PSD tem sempre o princípio de que quando algum grupo parlamentar pede uma audição a seu ministro, seja aqui nesta comissão, seja noutra comissão, nós acompanhamos. Só que temos alguma dificuldade neste caso, e porquê, Sr. Deputado? Não lhe vou dizer que considere que seja uma precipitação, uma falta de bom senso, longe de mim, mas, aliás, o PAN já fez perguntas e outros partidos sobre esta matéria ao seu ministro e já houve respostas do seu ministro em cartas enviadas aqui para os grupos parlamentares. Portanto, esta questão já foi esclarecida individualmente por carta do seu ministro até mais do que uma vez. Em primeiro lugar, portanto, já houve esclarecimento sobre esta matéria. Fazer uma chamada do seu ministro só sobre, nem é os portugueses, são os familiares, que nem são portugueses, dos portugueses que estão ainda no território, quando o seu ministro já respondeu a essa questão mais que uma vez, a sugestão que nós fazemos ao PAN é que aproveitem a vinda do seu ministro, como aliás já tínhamos falado numa das últimas vezes, aproveitem a vinda do seu ministro, nós estamos disponíveis a dar uma outra ronda devido a esta matéria. Agora, se nós começamos a chamar o seu ministro por matérias, não querendo naturalmente desvalorizar a preocupação da senhora deputada, que tem toda a legitimidade para isso, mas permita-me que lhe diga que não penso ser uma matéria que justifica a vinda de propósito do seu ministro, ainda mais quando nós sabemos a loucura da agenda que ele tem, mas encontrar uma data para vir só para falar sobre esta matéria, quando já se pronunciou várias vezes sobre ela. Portanto, a sugestão que eu deixava ao PAN e à sua deputada é que aceitasse que, e que os seus grupos parlamentares concordassem naturalmente, que este tema fosse acrescentado a uma audição do seu ministro que venha cá e pronto, a pedido, e acompanhamos a senhora deputada, se isto é um tema que lhe preocupa assim tanto, tem toda a legitimidade disso. Agora, não nos peça ao PSD para aprovarmos uma vinda do seu ministro só para isto, que é um princípio que nós temos que aceitar sempre, mas é por isso que eu pedia à senhora deputada que reconsiderasse, até para mantermos a tradição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
É mais um ponto, não é? Mais intervenções. Sr. Deputado Manuel Magno tinha pedido a palavra, não é? Tenha bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Chega é muito sensível às preocupações que o PAN exprime no requerimento que aqui traz. Havendo cidadãos ou familiares diretos de portugueses ainda presentes em Gaza, não há esforço a que o Estado possa poupar-se no sentido de rastreá-los e resgatá-los de um cenário que, sendo guerra, é também de drama humanitário. É nesse sentido o projeto de resolução que o Chega preparou e que esta comissão discutirá brevemente. Acontece, e aqui reside a dúvida do Chega, que não há hoje notícia de cidadãos portugueses em Gaza. O exemplo que o PAN apresenta no seu requerimento diz respeito a familiares de uma cidadã palestino-luxemburguesa, esposa de um cidadão português. Nesse caso, pelo menos, Portugal pode e deve informar o Luxemburgo, mas não é sua responsabilidade intervir. Assim sendo, e a não ser que a senhora deputada do PAN tenha como partilhar conosco exemplo de cidadãos portugueses ou de seus familiares diretos presentes em Gaza, não parece que o Chega possa haver pertinência neste requerimento, pelo que vota contra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado. Deputado Paulo Nunes, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, por regra, também temos o hábito de aceitar tudo o que é requerimentos para chamar ministros a prestarem declarações ao Parlamento. Acontece que, neste caso, já foram feitas 4 perguntas específicas sobre este assunto ao ministro dos Estrangeiros, e está prevista uma audiência regimental com o Ministro dos Negócios Estrangeiros proximamente, e por isso não entendemos que se justifique chamar o Ministro exclusivamente para tratar deste assunto que já foi perguntado antecipadamente, e por isso ou há uma reconsideração do PAN ou votaremos contra este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Mantenha a intenção.
Sim, sim. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom, o Partido Socialista tem por princípio também votar favoravelmente os requerimentos para suscitar a presença de ministros quando se trata de matérias de facto relevantes. Neste caso, e compreendendo até em parte a argumentação do Sr. Deputado Paulo Neves, nós vamos votar a favor deste requerimento pela simples razão que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deveria fazer 3 audições regimentais e uma, como é sabido, do orçamento. Dado que ainda não fez nenhuma e que a única que fez, ou digamos, a única presença que o Sr. Ministro teve perante esta Comissão foi justamente com base num requerimento, nós quase que chegamos à conclusão que se não for aprovar requerimento do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não vem à Comissão e, portanto, votamos a favor deste requerimento do PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Com certeza, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado. Naturalmente, o Sr. Ministro dispensa ter aqui alguém para o defender, que ele próprio há de defender. Mas eu acho que é injusto aquilo que o Sr. Deputado acabou agora de dizer em relação ao Sr. Ministro, porque a própria da Comissão, também uma ou outra data que foi apresentada pelo Sr. Ministro inicialmente, também não aceitámos, porque temos aquele nosso princípio. Portanto, acusar o Sr. Ministro de que sim, que só fazemos as audições à terça-feira à tarde. E, como sabe, é um princípio que nós temos.
Mas já prescindimos desse princípio?
Sim, sim, mas no início não tínhamos prescindido. Portanto, eu penso que é um pouco, permita-me, gratuito dizer que o Sr. Ministro só falta dizer que anda a fugir à Comissão, e isso não é verdade. Agora, se o Partido Socialista, a partir de agora, acha que é por requerimentos que se devem chamar o Sr. Ministro e não pelas audições regimentais, vai fazer jurisprudência, penso eu, Deus queira que não. Mas pronto, era só para fazer este apontamento que penso foi injusto e acho que é um mau precedente, aliás, este agora do Partido Socialista ser através desta forma que se chama o Ministro Jorge Sanchez à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deixa-se real para Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que da parte do PAN não temos nada a opor, que seja no âmbito de uma segunda ronda da audição regimental, que se possa colocar este tema em apreço, porque até por uma questão de economia, quer dos trabalhos parlamentares, havendo efetivamente a possibilidade de marcar, seja uma audição regimental, e partilhamos da mesma preocupação que já foi falada até em conferência de líderes, mas essa é uma questão que nos ultrapassa, até porque não fazemos parte também desta comissão e, portanto, não queria estar a imiscuir nos trabalhos da comissão, apesar de estar solidária com aquilo que já foi expresso hoje na conferência de líderes. De facto, o PAN nada tem a opor, que por uma questão de economia processual, isso possa depois ser diligenciado nesse sentido. Mas, naquilo que é a pretensão do requerimento, mantemos a mesma pretensão. Acho que é importante, existindo portugueses com ligações familiares na faixa de Gaza, há de facto aqui um dever humanitário de não só promovermos o regrupamento familiar, como também percebermos o que é que se está a passar e que diligências estão a ser feitas, pois desde março para cá que não nada tem sido transmitido neste sentido e, portanto, da parte do PAN, entendemos que os esclarecimentos devem ser prestados neste contexto trágico e humanitário que se está a viver na faixa de Gaza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, a regimental que temos, como sabem, é para 17 de dezembro e, portanto, a do Orçamento de Estado tem o escopo e o objeto que conhecem. Pronto, será nessa receptor.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Mas está marcada para 17 de dezembro uma audição regimental. De qualquer maneira, senhor Presidente, se me permite, e o senhor deputado Paulo Neves não discordará de mim, atendendo ao contexto internacional que se tem vivido nos últimos meses, não deixa de ser extraordinário que o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros não tenha considerado relevante que durante um ano inteiro, praticamente, porque as eleições foram em março, o Sr. Ministro não tenha considerado relevante vir ao Parlamento dizer qualquer coisa sobre o que é que se está a passar. E isso é uma questão factual, não é uma questão de interpretação ou de apreciação ou depreciação ou de crítica ou de agrado, é uma questão factual. As eleições foram em março e vai ser em dezembro, com uma guerra na Europa, com uma instabilidade tremenda no Médio Oriente, com a agitação potencial que se passa, ou que se pode passar nos Estados Unidos, com a situação de grande instabilidade na Venezuela, onde a comunidade portuguesa tem uma presença muito significativa, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não tenha considerado relevante vir ao Parlamento dizer qualquer coisa.
Sr. Deputado Paulo Neves, sabem que este diálogo não existiria se tivesse aqui o... Sr. Presidente, não é?
Não só para agradecer a intervenção do Sr. Deputado, mas só fazer dois esclarecimentos que eu penso que desconhece. O Sr. Ministro vinha cá, penso eu que foi há duas semanas, só não veio porque o Partido Comunista não aceitou porque tinha as suas jornadas parlamentares. Portanto, eu penso que estamos a ser excessivos. Depois de dizer que o Sr. Ministro não vem ao Parlamento, não é verdade, não vem aqui, não tem vindo aqui à Comissão, mas tem sido constante no plenário a presença do Sr. Ministro e dos temas da política internacional no plenário. O Sr. Primeiro-Ministro também. As respostas constantes a todas as perguntas, que nós somos todos do tempo em que havia perguntas ao Governo que demoravam meses a serem respondidas. Isso já não se passa. Portanto, eu penso que será injusto passarmos aquela ideia que o Sr. Ministro não tem querido vir aqui a esta Comissão. Ele queria, ele até insistiu na última vez, só que nessa vez foi o Partido Comunista que não aceitou essa sugestão e outra vez, aliás, foi o Chega também, por razões de agenda que também não aceitou. Portanto, não vamos passar a culpa toda para o Sr. Ministro, que eu acho que é injusto.
Deputado Marcos Pestrel.
Sr. Deputado, o Partido Comunista não está cá para se defender e também não me compete a mim defendê-lo. Agora, o senhor Deputado, desculpe. Então, as jornadas parlamentares são jornadas parlamentares. É um direito regimental dos grupos fazerem as suas jornadas parlamentares. Portanto, não, aí, peço desculpa, mas o Governo tem que se ajustar ao calendário parlamentar. Não há outra forma de resolver o problema. Não sei, eu não estou a dizer que é má vontade do Sr. Ministro, estou a dizer que, factualmente, passou um ano e o Sr. Ministro achou que não tinha cá vir prestar contas.
Está registado o protesto e e as vossas intervenções. Vamos passar à votação, que é a forma que se resolve este tipo de situações. Ah, já... Insistiu que poderia ser num segundo ponto numa audição. Portanto, eu insistiria na votação se concordaram. É para votar, não é?
Mas em todas as comissões tem sido possível adaptar.
Eu julgo que é importante votar, porque uma segunda ronda implicará alterar os tempos, a grelha de tempos da
e dado os temas que estão acumulados, é importante...
Não, mas é um ajustamento. É um ajustamento em função da proposta do Sr. Deputado Paulo Neves. No fundo é uma audição no dia da audição regimental, acrescendo.
Isto é uma segunda ronda. Isto é uma terceira ronda.
Há um ponto... Não, mas...
Não, há uma coisa que é importante.
Eu estou a procurar
discussão que aqui se...
Está
conseguindo.
Não, eu penso que estou a sintetizar que pode ser o Paulo Neves
não, e a discussão que aqui se fez, até pela polémica que causou, eu acho que era importante haver uma votação ou um consenso, enfim. Certo. Estamos aqui a dizer aos serviços que é importante que o requerimento do Bloco de Esquerda
já esteja. Já está mencionado uma regimental.
O nosso já está.
Sim.
E, portanto, este...
Ficam dois requerimentos.
Sim, Marisa, peço desculpa, eu não queria estar a juntar-me à confusão, mas aquele que está a ser proposto pela deputada Inês Sousa Riel é aquele que já foi aqui votado uma vez a propósito do requerimento do Bloco. Ou seja, que já... Sobre outro tema, que aliás é outra questão, entretanto... Foi uma ronda extra, que depois obviamente tem que se ver qual é a grelha de
tempos.
Então,
para ficar claro, fazemos a regimental e depois uma grelha por cada requerimento? É isso?
É.
Para ficar claro?
É.
Ok, muito bem. Está consensualizado, Sr. Deputado Marcos Costrão.
Sem querer prolongar a coisa... O que eu sugeria de experiências passadas relativamente a situações semelhantes, que não é uma coisa original, é que se faça uma grelha um bocadinho bombada, não é? Quer dizer, não é fazer duas grelhas ou três grelhas, é pôr mais tempo nas grelhas para ajustar, também é uma audição, para ajustar a uma audição suportável por todos, não é?
Seria uma senão... forma de dois em um. Dois em...
Está, portanto, aprovado o requerimento do PAN. Passamos ao próximo ponto, ponto 12, apreciação e aprovação da ata, número 26, 16 de outubro.
Foi aprovado por unanimidade, ponto
12. Certo, anterior, sim. Alguém tem, algum deputado tem alguma coisa a dizer sobre a ata? Estragou agora aqui o nosso consenso, o deputado Ricardo Dias Pinto. Muito bem, sim senhor. Estamos na apreciação e aprovação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os outros assuntos, uma novidade que já sabem, no ponto 13, é que temos reunião no próximo dia 29, às 15 horas. Ah, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Senhor Presidente, esta Comissão aprovou um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição da Sra. Presidente do Instituto Camões. Entretanto, não tivemos ainda notícia nenhuma e gostaríamos de saber qual é o estado da arte, quais foram as diligências que foram feitas e se há ou não alguma resposta.
A informação que temos, deputado, muito obrigado. A informação que temos é que será sempre depois do debate do Orçamento do Estado. E, portanto, deduzo que em dezembro ou em janeiro. Dou por encerrada. Não quero intervir? Portanto, já. Por hoje já chega. Não, já foi aprovada a ata. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde.